Olá, eu sou o Estranho. Esse aqui não é um dos nossos podcasts tradicionais. Ele é o lançamento público de um podcast que a gente tinha lançado só para os nossos apoiadores no ano passado. Quem é apoiador no apoia.se/ao quadrado tem acesso a esses podcasts extras que a gente está fazendo sobre os mangás indicados ao mangá Taisho. A gente está fazendo com uma baixa frequência, mas está saindo de vez em quando. Esse podcast em específico, ele é sobre You and I Are Polar Opposites, que era indicado daquele ano, de 2024, e na época ainda estava em publicação. De lá para cá o mangá acabou, e já teve uma nova premiação do mangá Taisho, mas esse podcast ele ainda pode ser ouvido sobre as nossas opiniões sobre o mangá You and I Are Polar Opposites. Quem é apoiador no apoia.se/ao quadrado tem acesso a mais alguns outros podcasts sobre o mangá Taisho. A gente fala sobre o vencedor do ano passado, Kimi to Ushou wo Haruku Tameni, ou Space and Walking With You, que saiu o nome oficial em inglês depois do nosso podcast ter sido gravado. A gente falou de Witch's Life in Mongol e a gente falou de Hirai Asumi neste ano. Se você é apoiador de qualquer faixa de valor, você tem acesso a esses podcasts, estão lá. E de tempos em tempos a gente vai pegar alguns antigos e lançar na nossa timeline como um aperitivo para você saber o que está rolando lá. Não sei quando vai ser o próximo que a gente vai lançar publicamente, mas aproveitem aí e ouçam esses 15 minutinhos em que a gente fala sobre You and I Are Polar Opposites. Eu sou o Estranho.
Eu sou o Iso.
Eu sou o Luke.
E eu sou o Judeu-Ateu.
E estamos aqui para mais um extra aqui, né?
Mais um extra. Estamos aí continuando a jornada de fazer uma pequena resenha dos mangás premiados no Mangá Taisho, né? Não premiados, indicados.
Indicados, nesse caso.
A indicação é um prêmio.
De fato, não é nem brincadeira. Esse programa já está sendo feito depois que o ganhador foi anunciado, então o primeiro não foi.
Qual foi mesmo?
O primeiro programa que a gente fez foi sobre Demons of the Shadow Realm, que é da Hiro Morikawa, e ele não ganhou de lá pra cá. Ele ficou em segundo, na verdade. Quem ganhou foi o mangá que a gente vai falar no futuro, que é Kimi to Ucho o Haruku Tameni, mas não é o tema desse programa. O objetivo aqui desse extra é dar esse mimo para os nossos apoiadores, falando sobre o Mangá Taisho, que é esse prêmio que a gente recorrentemente fala bem, né? Ele é um bom celeiro de histórias que, se você não tinha lido ainda, se você for ler, a chance de ser algo legal é grande, né?
Mas não é 100%.
Não é 100%. Aqui a gente tá pegando os indicados deste ano, né? Do prêmio deste ano de 2024. Como eu falei, já falamos do Demons of Shadow Realm. E agora esse programa é sobre You and I Are Polar Opposites. Você e eu somos polares opositores, é esse o nome? Polares
opositores. Extremos opostos,
faz sentido. Muito obrigado.
Temos nada a ver.
Estamos em polos opostos, mas
esse é um mangá que já foi recomendado no programa oficial. Por mim, mas a recomendação terceirizada, na verdade, vem do Luke, que ele foi o primeiro defensor desse mangá.
Foi porque ele sai na Jump Plus, né? A revista digital da Shueisha associada à Shonen Jump. E, portanto, saiu no Manga Plus. E eu tento dar uma chance pra quase todo o primeiro capítulo de mangá que sei lá, porque...
Insano. É uma tarefa insana, mas às vezes é premiado.
Eu dropo 95%. E esse foi um dos 5%.
Muito bem, e eu vou te dar esse privilégio, Luke, sobre a sinopse de Polar Opposite. Você acho que pode ser uma boa pessoa pra dar, justamente porque você é um grande defensor do mangá.
Não sei se é um privilégio porque eu sou ruim com sinopse, mas vamos lá. Polar Opposites é um romance colegial, bem simples até a premissa. Tem essa dupla de personagens que é uma menina meio guiar, ou meio sociável, tem um grande grupo de amigos, e esse menino quieto, né, dele. E essa menina tem uma crush muito grande nesse menino quieto, né, dele. E logo no primeiro capítulo, ela descobre que existe uma reciprocidade e eles ficam juntos. E essa é a história deles ficando juntos. Não é a história deles juntos. Não é a história deles...
Se apaixonando necessariamente.
É a história do casal.
O casal já nasce com a história, basicamente.
Uhum. Isso e é todas as questões de convivência e como passar pelo espaço de relacionamento e lidar com as mudanças, as diferenças de personalidade que eles têm e tal. Mas de uma maneira super wholesome, super acalentadora. O que eu acho que pra mim é o grande tchan desse mangá, além dele ser super agradável de ler e tudo mais, é que eu gosto muito de como ele trabalha uma temática de é muito sobre esse protagonista masculino entrando no grupo de amigos dessa menina, que ela tem vários e são todas, vão ser todos bastante relevantes na história. Uhum. Mas, e você vai vendo como ele, esse processo de amizade vai se construindo, o mangá vai desenvolvendo cada um desses personagens pouco a pouco. E todas as interações são super naturais, são super bem feitas, e os personagens são bem escritos. Mas fora isso, é um romance escolar e não vai ter nada além disso.
Eu gostaria de adicionar um pouquinho já do seu comentário, Luke, porque o que você comentou, quando você falou que meio que o especial que mais chama atenção é esse elenco de personagens, eu gosto também. Costuma ser uma boa característica de histórias de romance, né? Quando...
Pra mim é um grande diferencial das que eu gosto, muito, das que não viram minhas favoritas.
As comédias românticas, principalmente, meio que necessitam disso pra ter uma longa duração, né? Se é só o casal, enjoa muito rápido.
Sim.
Mas não é a coisa que mais me chamou a atenção até agora. O que eu mais tô gostando nessa história, eu não tinha lido, eu li pra esse, só pra gravar esse extrazinho aqui. Eu não li por completo, mas eu tô na metade, tô no volume, capítulo 25, 26, 27. E eu tenho achado muito interessante a temática principal dele de comunicação. Enquanto eu tava lendo, eu fiquei pensando que, nossa, eu acho que tem muito mangá hoje em dia, bem conceituado, inclusive, que essa é a temática principal. E parece realmente um tema tão contemporâneo. As dificuldades da socialização, no geral, sabe? Sobre como você fala com as pessoas, como você responde. No fundo, todos os personagens, até os mais socializáveis, têm, meio que sempre revelado o pensamento interno, as engrenagens girando sobre como lidar com as pessoas. É fascinante. Essa parte. E como é bem wholesome, como é bem acalentador, que nem você comentou, Luke, é gostoso que, todas essas engrenagens rodando sempre são resolvidas na comunicação. Nunca é gerado um drama extremo nisso, né? É a boa comunicação, é a boa socialização. É um bom mangá pra vender, sai, conversa, tem amigo, sabe?
E o outro detalhe que é relevante é que, não é bem um spoiler, mas o título desse mangá não vale somente para o casal protagonista. Esse é um desenvolvimento que a gente vai tendo pouco a pouco, que tem os outros vão se formando outras duplas, outros personagens, e as interações deles são o que você falou, dificuldade de comunicação, sobre duplas de personalidades que não são exatamente as mesmas da dupla principal. E como
todo mundo.
E também são opostas entre si, são várias pessoas, não necessariamente completas, mas... É uma pessoa mais pessimista, uma pessoa que mais otimista ou qualquer coisa desse tipo.
As inúmeras formas com que... Diferentes formas com que as engrenagens da socialização giram na cabeça de cada pessoa, né?
Sim.
Eu penso na internet, tem tanto esse meme, pra mim, tão forçado, da diferença entre o extrovertido e o introvertido, sabe? Eu acho tão besta, porque, E esse mangá é um bom ponto pra mim nisso, de que, não, todo mundo tem essas engrenagens girando, algumas pessoas encanam mais ou menos, talvez, com isso, mas gira pra todo mundo.
São dilemas diferentes pra personagens diferentes, mas a preocupação e o drama, ele é equivalente, né? Todo mundo, no final, tá só querendo se fazer entender da melhor forma e transmitir os seus sentimentos e tudo da melhor forma, e cada um se preocupa com um dos aspectos, né? Isso que é mais interessante. A gente tem nos protagonistas essa distinção e no elenco de apoio também. Vocês até comentaram sobre como o Luke comentou, como é meio que o protagonista entrando nesse grupo de amigos, mas eu gosto como todo mundo desse grupo de amigos, ele é um dos exemplos de boa representação de como é um grupo de amigos de verdade. No sentido que as pessoas estão ali porque elas se toleram, se gostam, têm afinidades, mas ninguém é igual.
todo mundo é muito diferente um do outro, sabe? É um grupo muito desconexo. E que algumas pessoas são mais próximas de personalidade, outras são mais distantes, mas todo mundo faz funcionar porque eles se gostam, né? Tem uma afinidade ali.
Sim.
E eu gosto muito dessa distinção, como tem o menino todo com traumas do passado e todo preocupado com imagem e não passar a mensagem errada. Mas
eu
ele
adoro
tá tão,
esse menino.
Tão participando do grupo quanto o cara que ele fala tudo que vem à mente dele. Absolutamente tudo que ele pensa, ele fala.
Eu adoro ele também. Eu adoro todo mundo nessa história.
Todo mundo é ótimo.
Todo mundo. Se bem que todo mundo é ótimo, mas qual é? Vai. Essa protagonista é a melhor coisa do mundo. Eu adoro ela. Eu adoro. Eu adoro ela.
Eu adoro acima de tudo como o autor ou autora, não sei.
Acho que é uma autora.
Desenha a protagonista quando ela tá fazendo safadeza ali.
Eu tipo, adoro
quando
também.
Quando ela tá armando alguma coisa ali, aquele desenho dela, dos personagens preparando alguma safadeza ali, tipo, é maravilhoso aquela arte. Eu adoro a arte. A arte
é extremamente carismática. É muito divertida.
Muito carismática. É muito. É
estranho.
Passa uma vibe muito boa.
Mangá Updates falou que é autora.
Autora. Okay, muito okay, bem.
Aí. Coach Agasawa.
Eu adoro as representações quando ela tá extremamente apaixonada também. Tem um momento ali que ela chega, é o quadrinho final, ela chega em casa e tipo, ela é uma lâmpada ambulante, sabe? De tão feliz que ela tá. Eu adoro.
Realmente a arte, ela é muito carismática. Todos os personagens, essa cara de safadeza, todos os personagens têm, né? Tipo, quando eles estão, tipo, meio fofinhos, assim, tipo, fazendo uma coisa mó fofinha, ou armando alguma coisa, tipo, eu comprei um presente pra ele, eu quero muito que ele veja, quero ver muita reação, aí eles têm esse design que eu acho maravilhoso. É muito carismático, de fato é muito carismático. E do jeito que a história tá indo, a história tá avançando, só que não tem um grande arco, né? Tipo, tem um grande arco, mas não tem uma sequencialidade direta nesse.
Mas eles estão passando de anos, né?
Estão passando de anos. Mas eu acho que o mais divertido é que vem um capítulo e eu não faço a menor ideia do que tá vindo. E eu sempre fico feliz.
É porque é um ensemble grande, é um elenco vasto. Então a autora pode decidir focar em qualquer um ali. Pode ver o que for.
Tem tipo 3-4 duplas principais ali que ela pode resolver focar.
E tem 3 duplas principais e tem outras pessoas no grupo. Porque a qualquer hora ela pode decidir que, sei lá, chegou a hora deles, sabe?
Eu quero focar na amiga de cabelo curtinho dessa vez.
É, que não teve quase nada ainda.
Sim.
A gente, no outro programa, a gente fez essa pergunta, e eu acho válido de novo, que é, por que esse mangá tá no Mangá Taishō? É tipo, ser bom é normal. Seu mangá ser bom...
Eu acho que esse aspecto que eu comentei dele ter essa temática de socialização é o grande foco pro, entre aspas, crítico. Porque não são críticos no final dos contos do Mangá Taishō, né? São
pessoas de livraria.
Jornaleiros, né? Embora não tenha exatamente isso lá.
Mas pra mim tem muito da temática de socialização. Pra mim parece uma constante em romance, principalmente, mas pra mim, no geral, em mangás, bem avaliado pela crítica, eu penso.
Eu acho que isso é importante, mas acho que é muito também da vibe geral, tipo, da forma que a história é contada, mais do que o plot ou qualquer coisa. Ele só tem essa vibe bem única pra uma Hong Kong, bem levinho, bem... Não tem aquele formato meio trope otaku quando você tá contando uma história de romance, assim. E acho que pega esse... Consegue, tipo, chamar a atenção de um público um pouco mais amplo do gênero.
Ele tem um quezinho ali de pequena desconstruçãozinha de um romance clássico. Em alguns momentos ele até comenta direto ali, né, da menina. Tem uma cena ali que a menina super tímida fala que é meu coração batendo rápido? E aí a amiga fala, eu não acredito que as pessoas falam isso na vida real. E aí a menina tímida fala, não, calma aí, eu não sei se eu tô apaixonada ou se é a minha ansiedade social. Aí ela, ok, tá, isso é mais realista. Ele é um pouquinho ciente de que quer fazer algo diferente numa história de romance, então pode ser algo assim, pode chamar a atenção do Taishō.
Ele é um bom exemplo dessa característica de estarmos valorizando o diálogo no relacionamento, amigos, na relação entre os personagens. E ele ser wholesome ajuda também.
O Teixão gosta de wholesome. Ele gosta de histórias com essa, tipo, vibe slice of life, que consegue trabalhar de temas sérios, mas também sendo uma leitura leve, bem leve. E o que vai ser o caso de outro mangá que eventualmente a gente pode vir a falar, se pegar na hora dele. Uhum. Nesses estrezinhos que é Hirai Asumi.
Mereceu, então, tá no Taisho, vocês acham?
Mereceu.
A gente já sabe.
Merecia ganhar.
Que não. Acho que não merecia
já é demais, né?
Eu acho que ele é mangá de indicação.
É mangá de indicação, sabe?
A gente tem vários ali que, tipo, ok, ele ser indicado no mangá Taisho. Que nem o Oscar tem, né? Tipo, o Oscar tem O Oscar, inclusive, expandiu a quantidade de indicados só pra falar, não, esse aí merecia ser indicado. Merecia, mas não ia ganhar. Só merecia uma indicação.
Sim.
Eu acho que é esse o caso de You and I are polar opposite. Eu e você somos... Como que você falou isso? Opostos.
Extremos opostos.
Nós dois somos extremos opostos.
Muito, muito interessante. Eu gosto desse mangá, eu já gostava, e a indicação dele consolidou isso. Não era minha aposta pra esse mangá Taisho, mas...
Eu fico feliz que me obrigaram a ler. Ninguém me obrigou. Eu falei, eu quero ler. Fiquei feliz que eu tive essa desculpa.
Deve ser
um mangá delicioso de acompanhar.
Mesmo. Ah,
eu acho. Toda vez que sai um capítulo, deve dar um sorrisão ali na cara. Ah,
ainda mais que ele sai domingo. Eu sempre li muita coisa ruim da Shonen Jump antes de ler Polar Opposites.
Ah, é um bom pra fechar a chave.
Sim. E com isso, com este mangá, a gente eliminou os dois mangás que estavam mais próximos do mangá ao quadrado, no sentido de ou autor ou terem sido recomendados diretamente dentro do podcast. Daqui pra frente a gente vai falar, tem mais alguns na fila. Não sei se a gente vai conseguir falar de todos os indicados, porque tem coisa sem tradução, tem coisa com pouca tradução, a gente vai pesar isso com certeza, mas já tem alguns na fila aí. Se você, apoiador, estiver ouvindo e quiser comentar qual que você queira que seja o próximo, comenta aí. Mas temos uma filinha interessante aí e vários mangás interessantes ainda pra falar.
Sim.
Perfeito. O ouvinte ganhou um mini mangá enquadrado aqui mesmo.
Pequeniníssimo. Pequeniníssimo, mas interessante. Então, até o próximo programa, gente.
Até.
Isso aí.
Muito bom.